Você está ouvindo Feijoada Completa.
De volta com Feijoada Completa desta semana. Olha, lembrando que nós vamos ao ar todas as sextas-feiras, às 14h, aqui pela Rádio Câmara, ao vivaço, né? E a gente está também, tem uma reprise às 9h no sábado. Você pode ouvir a gente em qualquer tempo também pela nossa página da Rádio Câmara, né? A página radio.câmara.leg.br. E é claro que você pode ouvir a gente também nas nossas emissoras parceiras em todo o país. A gente está também no Apple Podcast, no Amazon Music, também no Deezer.
Da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você.
Tá aí a Gal Costa, Flor do Cerrado, belíssima canção, trazendo aí pra gente, né, um pouquinho dessa beleza, desse bioma fantástico que cerca aqui o nosso Distrito Federal, que é o Cerrado. E aí, por falar no que cerca o nosso Distrito Federal, vamos pro nosso Brasil de ponta a ponta.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Aí, violinha boa, né? Sempre aqui nesse Feijoada Completa a gente dá um jeito de colocar uma viola, né? Semana passada nós entrevistamos as violeiras, né? Agora a gente coloca essa viola aí. Lindíssima, né? Enfim, Carrapa do Cavaquinho, né? Que eu tô colocando aqui pra gente nessa canção. Essa canção que se chama O Violão da Viola do Cerrado. Uma canção instrumental, né, do Carrapa do Cavaquinho. Tem aí uma viola bonita demais, dá conta nessa belíssima produção, né? Pois é, gente, nós vamos falar de baunilha. Você gosta de baunilha? Gosta de bolo de baunilha? Gosta de biscoitos com baunilha? Enfim, você curte baunilha? Olha só, a Quinta das Baunilhas, né, é um espaço de turismo. Turismo rural, né, de gastronomia e também de cultivo de baunilha, localizada aqui na região do Altiplano Leste, né, aqui em Brasília, né? O local é o seguinte, gente, ele foi adquirido, uma chácara, né, que foi adquirida enfim, mais de 20 anos atrás, e lá no final dos anos 90, né, essa chácara, e aí a dona Ângela começou a cultivar, junto com sua esposa ali, a baunilha nessa região, começando com as orquídeas, né? E uma das orquídeas que ela cultivava produzia baunilha. E aí eles começaram um projeto de preservação da vegetação local e também de recuperação, de reflorestamento. E é um processo que segue até hoje. E agora, desde 2019, eles começaram um projeto lá de exatamente transformar esse espaço num espaço de turismo, né? E também de gastronomia. Afinal de contas, eles servem lá um café da manhã e dizem que é maravilhoso. Tem, inclusive, nesse café da manhã, tem receitas à base de baunilha, que é a que eles produzem lá. Vamos conversar, então, com a dona Ângela Almeida, que é produtora, né, rural, e é a coordenadora desse projeto aí, Quinta das Baunilhas. Dona Ângela, muito prazer em tê-la aqui no programa. Boa tarde. Como é que tá? Tudo bem?
Oi, Edson. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara que estão nos seguindo nesse momento. Tudo bem. Aqui tá tudo bem.
Bom demais. Bom, a gente sabe, dona Ângela, que as baunilhas da savana africana, né, são famosas pelo mundo afora. E a gente sabe que o cerrado é um bioma muito parecido com a savana, né? A característica das árvores, dos bosques, né, das árvores retorcidas, aquela coisa toda. Bom, parece que então fica aí a receita perfeita para a produção da baunilha. É isso mesmo? Eu tenho razão em pensar nessa comparação aí com a savana?
Sim, eu acho que sim. Haja visto que nós temos uma grande variedade de baunilhas aqui na nossa região do Cerrado, o Cerrado com toda a sua diversidade, a sua biodiversidade, ele traz para nós também uma grande variedade de baunilhas que são nativas aqui da nossa região. Né? O Brasil hoje ele tem já identificado em torno de 30 espécies de baunilha, e dessas 30 espécies, várias são encontradas aqui no Cerrado, especificamente, inclusive, aqui no Centro-Oeste. Então, você está correto.
Ah, maravilha. Agora, comparado com as outras baunilhas aí mundo afora, quais são as características que diferenciam a baunilha do nosso Centro-Oeste, do Cerrado do Centro-Oeste brasileiro, hein, dona Ângela? Como é que ela é em termos de sabor, de aroma? O que é a característica mais marcante dela?
Vamos lá. A baunilha que a gente tinha como grande referência de sabor, de aroma, na gastronomia, que depois foi para os cosméticos, é uma baunilha originária do México. Né?
Sim.
Da região lá de Veracruz, particularmente, uhum. E que foi levada pelos franceses para a África, para a Ilha da Reunião. E essa baunilha, ela tem um teor de vanilina importante, né? Em torno aí de uns 3,5%, 4%, enquanto que no resto do mundo, essa vanilina, ela não é talvez na mesma proporção.
Uhum.
Então, essa baunilha mexicana, ela é bem aromática, e a nossa também, né, talvez um pouco menos de vanilina, mas com um buquê aromático que é simplesmente fantástico. É impressionante o nosso aroma. A nossa baunilha, ela tem em torno de 300 componentes que formam esse buquê aromático e que traz a marca do nosso terroir, do nosso território. Então, realmente, ela é extremamente aromática. É uma baunilha muito maior do que aquela baunilha que foi do México para a África. Uhum. A nossa, ela é mais carnuda, ela é mais polpuda, ela é mais... eu diria que ela é mais performática, entendeu?
Entendi.
E que na gastronomia ela traz uma contribuição que enriquece, sofistica, melhora o conjunto de sabores daquele prato que é preparado com a baunilha do Cerrado.
Agora, o que é a vanilina exatamente? É esse componente, é a essência do que a gente identifica ali quando cheira, né? Ou então prova a baunilha. A vanilina é o que traz esse sabor característica da baunilha, é isso?
Isso. É uma molécula, né? Na verdade, nós temos uma molécula que chama glucovanilina, e quando elas se dividem, ressalta o valor e a intensidade da vanilina. Ela é uma característica tão importante na baunilha, que o nome baunilha em outras línguas, como no inglês, no francês, é vanilla.
Aham, exatamente.
Eles chamam, então, ela de vanilla, fazendo menção à presença dessa molécula de vanilina.
Agora, dona Janice, quais são as espécies que produzem as melhores baunilhas? Hein? Quais são as plantas especificamente? Porque, pelo que eu entendi, né, a baunilha sai, muitas delas saem das orquídeas, né? É isso?
Isso. A baunilha é uma orquídea.
Ah,
é uma
sim.
Orquídea trepadeira, mas é a única orquídea que nos dá frutos comestíveis.
Ah, interessante.
E nós temos várias espécies pelo mundo hoje, diria que nós temos entre 120 e 130 espécies já identificadas e devidamente registradas. No Brasil nós temos 30, e do Brasil as que estão mais já conhecidas, identificadas e que estão inclusive já sendo mais domesticada com plantio de maior escala é a baunilha pompona, uhum. Né? Que é conhecida como baunilha do Cerrado, ainda que ela dê do Brasil até o México. Tem a baunilha baiana também, que foi identificada pela primeira vez na Bahia, mas também tem em vários biomas brasileiros. Ela tem na Caatinga, ela tem no Cerrado, ela tem na Mata Atlântica, ela tem na Amazônia, ela tem no Pantanal, enfim, ela tem em vários dos nossos biomas. Acho que só no Pampa que ainda eu não soube de alguma identificação.
Uhum.
Então, tem a baiana, tem a chemisone, tem a caliculada, nós temos várias que são aromáticas, né? Mas eu diria que hoje, no Brasil, de baunilha brasileira, a ênfase maior está na baunilha pompona mesmo.
Agora, quais vocês cultivam aí na Quinta das Baunilhas?
Aqui na Quinta das Baunilhas, nós cultivamos prioritariamente a baunilha pompona, que é brasileira, né? A baunilha baiana, que também é brasileira, e nós cultivamos também a baunilha planifólia, que é essa mexicana. É, eu dei prioridade às brasileiras, então 80% do meu plantio é com baunilhas brasileiras e com uma observação que, a meu ver, é extremamente importante, que são baunilhas produzidas na nossa mata do Cerrado. A minha área foi uma área que, quando nós compramos, precisou ser completamente reflorestada.
Uhum.
E quando foi, então, para eu fazer o cultivo de baunilha, eu decidi que elas iriam para onde, para o mesmo lugar de onde elas vieram. Elas iriam para a mata. Então, baunilha brasileira, na minha chácara, na Quinta das Baunilhas, estão no sistema de agrofloresta. Já a baunilha planifólia, que é uma baunilha exótica, que exige maior controle, maior cuidado, essa fica na estufa e ela representa apenas 20% do meu plantio.
Ah, perfeito. Bom, dona Angela, as pessoas que querem visitar a Quinta das Baunilhas, tem essa visitação que vocês promovem. Como é que a pessoa deve fazer e como é que funciona essa visitação?
Olha, tem duas formas da pessoa poder fazer essa visitação entrando em contato conosco. Eu tenho uma página no Instagram e nessa página tem um link que basta acessar, ela vai ter acesso às formas de inscrição. Uhum. Lá nós temos um calendário de visitação, ela escolhe a data que melhor lhe convir e faz a inscrição, porque é sob reserva antecipada.
Uhum.
Não é um lugar aberto, né? É um lugar que as pessoas fazem uma reserva, eu abro o portão, acolho aquelas pessoas e fecho o portão, porque é na minha casa, né?
Perfeito, claro.
Então, realmente, é uma visitação mais reservada. E também pelo telefone, que está lá no nosso Instagram, a pessoa pode entrar em contato pelo Zap conosco e falar conosco diretamente.
Maravilha. Qual que é o Instagram, dona Angela?
É Quintas das Baunilhas.
Quinta das Baunilhas.
Isso.
Então, perfeito. Quinta das Baunilhas lá no Instagram. Aí você que está interessado em conhecer, eu já fiquei interessadíssimo. Então, pode ir lá conhecer, se inscrever para poder ir lá visitar, conhecer como é que se planta baunilha, que é uma coisa que a gente às vezes, né, fica tanto, compra tanto no supermercado aí os produtos de baunilha, a gente nem sabe como se produz, né? E de repente
Mas eu posso contar.
Ah, pois é, exatamente. Aí você vai lá com a dona Ângela, ela vai contar tudinho direitinho como é que funciona esse processo de produção das baunilhas. Dona Ângela Almeida, participando aqui com a gente, ela que é uma das proprietárias aí da Quinta das Baunilhas, trazendo para a gente um pouco sobre essa produção aqui no Cerrado, aqui na região do Distrito Federal, nem na região do Altiplano Leste. Dona Ângela, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, sucesso na continuidade do seu trabalho, obrigado por colaborar com o nosso programa e esperamos aí estar com vocês aí em breve para conhecer a produção das baunilhas aí da Quinta. Muito obrigado e um grande abraço.
Estão convidadíssimo, eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a vocês também.
Obrigado, dona Ângela. Tá aí a participação da dona Ângela Almeida, baunilhas do Cerrado, coisa boa, hein? Olha, um bolinho de baunilha não é por nada não, vai mal não, hein? Coisa boa demais. E diz que lá tem o café da manhã com coisas feitas de baunilha. Gente, deve ser muito bom. Bom, vamos então agora falar de música.
Faixa Bônus, espaço para falar de música e ouvir música.
No nosso espaço musical aqui, que a gente encerra nosso programa todas as semanas, a gente vai hoje falar de Djavan, né? Olha, apesar de a sua grande influência do jazz, da bossa nova, né, da soul music, os estilos até de fora do Brasil, Djavan nunca escondeu as suas raízes e sempre fez questão de falar das suas raízes nordestinas. Esse shotzinho que a gente está ouvindo aí ao fundo, que é Farinha, né, é uma canção que ele fez para falar lá das suas Alagoas, né? Farinha boa é a farinha que a mami manda lá de Alagoas, né? Incontestável aí essa influência nordestina das Alagoas do Djavan, né? Ele que dedica também alguns dos seus sambas, e nesse estilo bem sofisticado que o Djavan gosta de fazer o samba, né? As suas Alagoas lá da infância, né? A canção Cerrado, e curiosamente Cerrado com S, Lembrando que o bioma do Cerrado é com C, né? Mas a canção do Cerrado, o Djavan fala aí, traz, né, escrita exatamente nessa linha de falar da sua infância, das coisas que aconteceram na sua infância. E esse Cerrado com S acaba sendo um pouco proposital, né, com uma ideia de alguma coisa partida, cortada, né, que foi interrompida, que foi justamente quando ele saiu da sua terra, né. E então o Cerrado com S tem essa função também de ser um participio do verbo serrar, trazendo aí um pouco a ideia de alguma coisa que foi cortada, que foi partida, né, e aí deixando a sua terra natal para trás. Mas ele sempre fala dela nas suas canções. E vida longa ao Cerrado com C, com a música do Djavan, do Cerrado com S. E é com ela que a gente fecha o programa. O nosso Feijoada Completa, que teve a produção da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos do José Adilson, também teve a presença do pessoal da TV, o nosso querido José Antônio Mineirinho, Guilherme Caetano, essa galera toda aí que está sempre com a gente aqui no nosso programa. Djavan, fechando com o nosso Cerrado, e a gente vai para esse fim de semana curtir bastante, juízo, e na semana que vem a gente volta com mais Feijoada Completa. Grande abraço, gente, e até a próxima!
Se o senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado, e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar. Senhor, me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, e semeou em essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado, e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.